Sejam bem-vindos ao Poupar Melhor, o António já está connosco. Olá, António.
Viva, Álvaro, tudo bem? Bem, para a semana temos vários temas interessantes. Para amanhã temos já um consumo de base de eletricidade, tema que nós introduzimos já desde o início do podcast, tem a ver com o consumo da eletricidade e, digamos, num dos fins de semana anteriores em que nós estivemos cá em casa, deixei o aparelho de monitorização, digamos, que a medir o consumo para verificar qual é que era esse consumo quando ninguém estava em casa, para ver, digamos, que até quanto há hipóteses de baixar, digamos, com o nível mínimo. Já sabia que estava um valor bastante baixo e confirmou-se.
Mas isso foi no carnaval, quando vocês tiveram.
Foi no fim de semana do Carnaval, quando não estava ninguém em casa, exatamente.
Exatamente. E agora estas medições desta semana são outra vez
Não,
na.
são a análise desse fim de semana, justamente,
São
né?
justamente a análise desse fim de semana. Tens também aqui mais um post sobre consumos energéticos em casa. Relativamente ao consumo de energia do micro-ondas, qual é a proposta? O que é que nós estamos a propor com este post?
Basicamente, o post do micro-ondas tem a ver com o facto que os nossos micro-ondas têm, digamos que a potência, de aquecimento no aparelho, é assim que nós selecionamos se queremos mais, ou menos potência de aquecimento, de geração de calor. Só que, eu reparei no outro dia que esse consumo ou essa potência calorífica não é a mesma que a potência de consumo de eletricidade. E digamos que no contexto que temos cá em casa em que a potência do contador já é de si limitada, portanto é relativamente baixa, digamos que queria alertar para esse facto, para que os leitores ouvintes tenham, digamos que essa indicação de quando estamos, por exemplo, a pôr 750 watts no micro-ondas cá em casa, o consumo está a ser efetivamente de mais de 1 kW. E portanto, digamos, de certa forma, ilude-nos um bocado. E vamos nesse artigo também explicar porque é que é assim, porque é que o aparelho diz 750 e depois consome quase 1100.
Mas o micro-ondas é um aparelho que tipicamente consome muita energia, não é, António?
Tudo o que é aquecimento, todo e qualquer sistema que aqueça, seja uma torradeira, seja um micro-ondas, seja um forno elétrico, seja outro, forno a gás ou qualquer coisa, é um equipamento que consome sempre muita energia.
Nós já não me recordo quando é que foi. Nós já tínhamos publicado um post relativamente ao descongelamento de comida, ou seja, descongelar a comida de um dia para o outro, precisamente porque tínhamos esta ideia de que o micro-ondas só devia ser usado em caso de emergência, quando nos tínhamos esquecido, não é?
Não, o micro-ondas nós utilizamos bastante cá em casa em vários cenários, porque é realmente um equipamento, apesar de tudo, muito eficiente quando se compara o micro-ondas com um forno ou mesmo com uma chaleira, por exemplo, é muito mais eficiente aquecermos a água no micro-ondas normalmente. Portanto, digamos
É mais
que é só
eficiente que aquecer no fogão.
com o gás, aí já tenho dúvidas, mas é certamente um tema muito interessante para um dos próximos artigos.
Para comparar.
Que digamos que há vários conceitos aqui, não é? O conceito de eficiência, que se traduz sempre em custo, não é? Quanto é que nos custa o gás para aquecer, por exemplo, 1 litro de água? Quanto é que nos
Eficiência de
custa?
consumo e eficiência de tempo, não é?
Exato, é porque o micro-ondas, uma das coisas que vamos ver esta semana, é que tem uma ineficiência, ou seja, dos 1100 watts que consome, apenas 750, no nosso caso, são destinados ao aquecimento. Portanto, há logo uma perca de 30%, por diversas razões que nós depois vamos evidenciar, né? Mas, basicamente, o que nós depois no final temos é um custo que corresponde à eletricidade consumida, né? Nós sabemos, quando aquecemos também água, por exemplo, no bico do fogão, a gás, sabemos que não está só a aquecer a água, está também a aquecer, há percas caloríficas,
Há
né?
percas, há percas. Nos fogões há muita perca.
Exatamente, e portanto aqui a questão que está é, por exemplo, e isso é uma conta que ainda não fizemos, que é quanto é que custa, por exemplo, aquecer 1 litro de água numa chaleira, num fogão a gás, eventualmente num fogão a eletricidade ou no micro-ondas. E traduzir isso num custo e saber o que é que custa mais. Porque mesmo que seja, por exemplo, mais eficiente, não quer dizer que seja mais barato.
É só mais eficiente em termos de tempo.
Por exemplo, ou é mais eficiente em termos termodinâmicos, pode-se pensar mesmo em termos da energia consumida. O problema é que depois 1 kWh de energia elétrica custa um valor provavelmente diferente de 1 kWh de gás, né? E, digamos que um até pode ser mais eficiente, mas por exemplo, se for mais caro, a maior parte de nós estará-se borrifando para a eficiência. Provavelmente mais interessado em saber o que é que custa mais e o que é que custa menos, não
No fim, o quanto é o dinheiro? Ok,
é?
então
Exatamente. Bem, e o tempo de aquecimento e outros fatores
sim,
que nos levam muitas vezes.
de manhã, quando
Ninguém
me
vai ligar
levanto.
um forno elétrico para aquecer 1 litro de água lá dentro, não é? Nunca mais estaríamos despachados, mesmo que fosse muito barato, não é? Provavelmente ninguém o faria.
Relativamente às limpezas, eu e tu, esta semana que vem, vamos nos referir a elas. Tu vais colocar online um post sobre o pó para limpar, ou seja, onde é que ele se esconde, onde é que
Exatamente.
tu estás à procura do pó, onde, António?
Não, isto foi qualquer coisa que se passou este fim de semana. Tive de substituir uma lâmpada.
Num sítio daqueles.
Nestes momentos.
Dentro de uma
Exatamente.
luminária ou de uma sanca de cozinha, não é? Geralmente quando
Não,
nós vamos lá
foi por
acima
acaso
mudar a
de facto.
lâmpada é que vemos, não é?
Exatamente. E é nessas alturas que nos damos conta que o pó está em determinados sítios. O tema do pó, eu acho que é um tema muito interessante. Porque ele se acumula em nossas casas, nós já falámos em vários momentos anteriores da questão do pó. Temos até aquele post sobre, digamos, com o mapa
O mapa do pó em Portugal.
do norte e sul da Europa. Temos também a poluição, né? E digamos que ninguém gosta de ter pó em casa, né? E passamos muitas vezes muito tempo a nos livrarmos dele. E é um tema que nós vamos abordar mais, com técnicas para, digamos, que nos vermos livres ou, digamos, pelo menos adiarmos a presença de pó em nossas casas. E, basicamente, uma das regras de ouro nesse âmbito é não deixar o pó acumular-se, porque depois, com as ligeiras correntes de ar, os movimentos que se verificam dentro das habitações, esse pó acumulado dispersa-se e é isso que faz com que o pó apareça aparentemente do nada, não é? Portanto, foi uma situação que vivi este fim de semana e que estamos, digamos que, a traduzir num post.
Mas
E
eu
também é uma
tenho.
situação interessante, não é? Porque, digamos que, nesse plafond, digamos que, aqueles componentes de iluminação que dão um ar visual mais interessante, um dos aspectos que ocorre é que a acumulação de pó também se traduz, digamos que, numa menor eficiência da iluminação, não é? Se efetivamente aqueles vidros têm mais pó, digamos que a iluminação que é proporcionada pela lâmpada depois perde-se justamente nesse vidro mais sujo.
E o efeito estético, quando estamos a falar de candeeiros que têm também um efeito curativo, ou eu estou-me a recordar daqueles candelabros de pedras de cristal penduradas em arames que tinham depois as lâmpadas no meio, que eram compostos por N peças dessas em armações muito típicos,
Terríveis de limpar também.
mas terríveis de limpar, exatamente. Olha, tu foste à procura do pó, não de propósito, mas eu nem de propósito ando, vou tomar nota aqui no blog de uma coisa que já faço há muito tempo, que é quando faço um buraco na parede, para evitar ter que andar a correr atrás do pó, uso um copinho de perfuração, que encontrei uma vez nesses bric-a-bracos das lojas de ferragens, mas que pode ser rapidamente substituído pela base de um copo de plástico, se cortares a base do copo de plástico a dois dedos do fundo e fizeres o furo pelo centro da base, a maior parte do pó cai da parede e as nossas paredes não são de grande qualidade, não é? As paredes estão hoje em dia não são construídas como são construídas com pós quase, aquilo é o gesso, o próprio cimento é um pó muito fininho, O tijolo também se desfaz num pó muito fininho e tudo aquilo, quando apanha um bocado de parede ou de chão para se agarrar, depois torna-se difícil de aspirar. Então eu comecei a usar um copinho para fazer esses furos, e hoje, quando fui fazer um furo ali para pendurar um quarto, uma coisa no quarto dos miúdos, lembrei-me: pá, espera aí, que isto era mesmo isto. E é
E é
assim
uma
às vezes
técnica
que
tão
surgem os
interessante.
posts, não é?
E é uma técnica interessantíssima porque eu não a conhecia. Basicamente, estás-me a falar pela primeira vez nesse aspecto. Eu, por acaso, tinha uma técnica que realmente pensava que até era interessante, mas que me leva rapidamente a equacional. Eu, quando fazia um furo na parede, basicamente trazia sempre o aspirador e tinha o aspirador por baixo a aspirar o pó que saía do buraco. Mas essa técnica que agora referes parece-me interessantíssima. E da próxima vez que furar, até porque gosto muito de furar essas coisas. Embora, digamos que não seja muito bom para as paredes. Mas da próxima vez vou certamente experimentá-la, porque parece uma ideia interessantíssima.
Temos também aqui para a semana, voltamos a falar na plantar aquilo que comemos, isto também no seguimento daquela conversa que tivemos online também relativamente às floreiras e à utilização de vasos para plantar as coisas, e isso foi surgindo à medida que o dia passou, foram surgindo ideias para colocar online. As notas relativamente às plantações e ao aproveitamento dos vasos de cada casa. Nós há pouco tempo, eu há pouco tempo lembrei-me desse post que fizeste das floreiras e guardei algumas sementes de tomate cherry que colocámos esta semana, foi no início da semana, colocámos no vasinho, e a fotografia que vão ver online foi em menos de 3 dias, desde que as sementes furaram até ao dia em que coloquei em que tirei a fotografia, já tenho os pezinhos e já estou arrependido de ter posto todos no mesmo vaso, porque podia ter aqui quase uma salada.
Tens ideia quanto tempo é que vai demorar até?
Não faço a menor ideia. É a primeira vez que planto cherry. Relativamente, eu planto basilico e cebolinho já há muito tempo. É mais difícil de encontrar o basílico que já usava nos cozinhados, até é uma das coisas que eu refiro no post sobre o basílico. É como a salsa e como aos coentros para os portugueses, mas os italianos usam bastante no cozinhado. O basílico é uma planta muito parecida com o nosso manjerico, mas com uma folha maior e muito mais tenra. O manjerico tem uma folha muito rija, até é costuma referir-se ao basílico em Portugal como manjericão, embora a variedade que eu tenho plantado é já a quarta geração ou a terceira de umas sementes que me trouxeram os amigos meus de Itália. Portanto, não sei se isto tem muito a ver com o que há aqui em Portugal e também se as sementes não vão, a maior parte das sementes que nós compramos, por exemplo, nós comprámos sementes agora para plantar cebolinha outra vez, porque eu deixei morrer a plantação de cebolinho, e agora comprámos, porque é a altura de fazer a plantação destas plantas, voltar a semear estas plantas aromáticas. Vamos comprar ao Lidl, lá na secção das onde vendem as sementes das flores, e não me acredito que estas sementes sejam portuguesas. Mas eles têm lá nos Lidls todos, costumam ter uns armários grandes cheios de plantas mas têm lá também no meio estas variedades de planta aromática, lá no meio das flores e das cenouras, e para vender a semente mesmo. Embora do tomate cherry, eu fiz mesmo o princípio de retirar as sementes de dentro do tomate, deixar secar, fiz o processo todo, fui menos comodista, portanto isto aqui eu fechei mesmo o ciclo. Só faltou aproveitar as cascas para fazer a compostagem, para servir de adubo e foi.
Eu, por acaso, no meu caso, confesso que estou um pouco mais atrasado, ainda nem sequer as bases têm. Mas isto também tem a ver com as características, um bocado, as dimensões um pouco grandes que as nossas floreiras têm cá em casa. E ainda não encontrei aqueles vasos
Um vaso
que
grande.
ando à procura, mas tenho que intensificar a procura, porque estamos a chegar ao início da primavera. Se não
É
for
agora que se
agora,
planta tudo, António. É
exato.
agora em março. E vou dizer uma coisa: é agora que eu planto estas coisas que depois servem para as saladas durante o verão. E aqueles comentários do amigo Filipe no teu post sobre as floreiras fazem todo o sentido, porque a maior parte destas coisas não precisa de um vaso muito grande. Eu uso um vaso que não deve ter 10 centímetros de diâmetro para o basílico. E o basílico cortas de um ou dois pés e chega para dois adultos para semear por cima do espaguete e pomodoro, que é uma das receitas que eu mais gosto, que é uma coisa muito básica, que é ligar o tomate com cebola e cozinhar com azeite numa caçarola e servir por cima de massa com as folhinhas de basilico cortadas ou inteiras. Assim, aqui
Isso parece-me bem.
na fotografia deste post, as folhas do basilico até estão meio inteiriças, mas isto é servido de qualquer maneira. Isto não é preciso ser. Eu tenho no. Isto pode ser servido em várias. Tem várias variantes. Eu tenho, por exemplo, na minha receita que eu faço uma derivação numa receita pessoal, no meu site pessoal, onde tenho junto para o tomate ter mais alguma graça, porque há pessoas que acham só o tomate e a cebola. Muito junto de cenoura e serve também para fazer aquele molho que os italianos fazem, que é só o azeite, as folhas do basilico e grãos de pinhão. E esse molho é depois posto, colocado no frigorífico e guardado para depois servir para fazer. Podes barrar num pão com manteiga ou podes fazer uma massa e pôr só um bocadinho desse molho, porque o molho é o molho de pesto e é muito forte. E bastante agarra-se bastante bem à massa, e é isso que dá estes molhos. Têm as características para tu depois, quando enrolas a massa, não cair tudo para dentro do prato, vem pendurado. É quase como se estivesse a fazer cola para massa.
Já me está a crescer água na boca.
É, pois é, isto é, nós costumamos gravar isto a uma hora que se propicia, não é? Estamos a chegar-nos à hora de jantar,
Exatamente.
entre o lanche e o jantar. Portanto, então onde é que nós íamos agora que estamos os dois a
Isso
salivar?
parece-me que quando se faz essas coisas, se cultiva em casa, a implicação óbvia é que deixamos de comprar tanto, não é? E temos aqui mais um artigo sobre a questão das listas de compras, não é?
Ah, é verdade, é verdade.
E o que
Sim,
me
mas.
parece é que realmente isso reduz a lista das compras, não é? Em primeiro lugar.
Sim, mas é assim, não, tu não fazes quando faz a eu quando acho isto não tem um peso significativo no orçamento, não é? Mas isto vai
Claro.
para
Mas
vai
reduz
para
a lista.
reduz, claro, não é? E o basílico não é fácil de encontrar, não é? O cebolinho, mas
Até
aqui.
porque, aliás, fazer essas coisas muitas vezes nem se pensa muito no benefício económico, não é? É mais o ter à mão. Digamos que nós sabemos que as ervas aromáticas têm um problema de conservação, não é? Portanto, digamos que.
Oh, António, mas aqui a questão não é, vai para aquela minha teoria muito pessoal, que é mais uma coisa emotiva minha, de que acho que porque não há nada para sustentar esta teoria, não é? Isto é uma teoria muito que é a variedade e que este cultivo pelo gosto de comer leva a que te tornes os teus cozinhados mais variados, mais inventivos. E consumas menos daqueles produtos que acabam por encarecer a lista de compras e não te dão o mesmo parecer, porque é repetitiva. A cozinha portuguesa em casa acaba por ser repetitiva, é sempre a pescada, que a batata e não sei o quê, tudo embrulhado. Não é que eu não coma, que eu gosto às vezes da minha pescadinha com batata, mas estas receitas que vão variando e tu sabes que eu faço sushi, como deves imaginar, é um cozinhado que é caro, mas vai-te. O ires variando vai-te fazendo com que eu acabo por não ter uma conta de supermercado tão cara como poderia ter, porque vou variando, vou escolhendo. Se calhar começas a apreciar porque tens dois ou três ingredientes que são misturados com mais uma erva aromática e tu nunca tinhas experimentado daquela maneira. E tem que ser aquela erva aromática, não pode ser outra, porque senão já não funciona da mesma maneira. Em relação às listas, eu já fui um utilizador desse site online. Eu vou dizer a marca do Continente, pronto, que é lá saber. Eles não desligam nenhuma, mas eu bem me queixo para lá para eles fazerem aquele. Sabes que eu queixo-me, portanto. Eu deixei de usar a aplicação deles porque não é. Não tem o sentido prático em que tu não tens como planear. a tua lista de compras e tu tinhas feito um post relativamente a isso. Eu pessoalmente, mais a minha mulher, nós fazemos a lista de compras num papel que está dentro da despensa e então metemos um papel e uma caneta. Quando vamos à despensa e falta qualquer coisa, tomamos nota logo no papel. Portanto, ela vai-se fazendo.
Exatamente.
Aqui isto é diferente. Eu concordo um bocado também com esta teoria eu vou colocar um post online sobre um site que encontrei. Eu sigo o Lifehacker, que é um site onde há muitas preocupações relativamente à eficiência, e a teoria deste site vem ao encontro daquilo que eu penso que é o correto, que é nós temos que organizar a ementa da semana e não lista de compras. Na lista de compras nós
Certo.
acabamos por fazer muitas vezes colocar coisas que naquela semana acabamos por não gastar. E então porque eu organizo-me à semana. Há pessoas que se organizam em mais tempo, também há compras. Nós já falámos
Mas é o mais
de.
habitual, sim.
Sim, nós já falámos, por exemplo, da economia que podíamos fazer ao juntar os cereais. O que foi isso? Quando subiu o IVA agora com este governo? Foram os cereais que subiram? Foi os cereais que subiram?
Não, foram, digamos que aqueles produtos, alguns produtos passaram da taxa produzida para a taxa normal. E aí, mas assim,
E ganhava-se,
são
portanto.
os prazos e, digamos, que a validade dos produtos.
Exato, e os prazos eram espaçados e compensava comprar ainda no IVA reduzido e passava de 6 para 23%, não era?
E era substancial, exatamente,
Era
portanto era.
substancial e eu fui os produtos que consumia habitualmente, fui buscar mais quantidade do que é habitual, mas não é nesse sentido que se faz a lista de compras. A lista de compras, é claro que esse artigo vai entrar na lista de compras mais tarde ou mais cedo, mas nós fazemos a lista de compras para preparar a semana, para ter em casa as coisas que vamos fazer na refeição da noite, porque é preciso para os pequenos almoços, por aí afora. Portanto, o que há que fazer é a ementa. E quando se faz a ementa, falta um bocado o que é que vamos cozinhar, porque não é naquele momento que nós vamos se. É difícil, mas este site vai buscar essa ideia e apresenta as nossas receitas, mais as receitas de todas as outras pessoas, entra um bocado naquele esquema social e depois produz a partir dessas receitas. Tu dizes, bem, amanhã vou fazer esta, depois da manhã aquela, depois da manhã aquela, e vais por ali afora. Ao longo da semana, pelo menos deveria ser assim, mas ele só permite selecionar 3 dias de seguida. Vais para ali afora e ele junta-te as receitas e o passo seguinte é emitir-te a lista de compras ou para um e-mail ou para uma aplicação que está ligada ao site e que faz a transferência dos dados para o teu telefone. Quando tu acedes à aplicação no telefone, está lá a lista de compras. E é isso é que torna fantástica a ideia, porque a ideia é que o meio de preparação da semana é mais complexo, existe mais facilidades, enquanto ir às compras é uma coisa que tu queres uma lista. E esta utilização dos telefones, dos smartphones para este tipo de tarefas, para deixares de andar com os papéis atrás, para poderes ter a tua organização, é uma coisa inteligente que está aqui feita, mas que para mim ainda não está lá, nem a aplicação do continente, nem esta, ainda não estão lá. Há esta porque só me permite organizar para 3 refeições, o que para mim é insuficiente. Eu tenho que fazer as compras uma vez por semana. E a do continente, que eu nem vou falar no post, porque não consegues fazer as compras com aquela porcaria, aquilo não dá mesmo, não dá a volta, tu não consegues ir às compras. Portanto, eu acabo sempre por
Automatizar
voltar.
as compras online continua a ser ainda muito complicado. E acho que teve um boom quando teve a sua piada, mas efetivamente hoje em dia para muitas pessoas é muito difícil, digamos, que fazer as suas compras online.
Eu comprava no Continente Online e vou dizer que eles fazem descontos, fazem ofertas. Nós já falámos dos cupões, dos skips. O Continente, nós não temos nenhuma coisa com esta empresa, mas eles fazem um esforço grande para se tornarem diferentes. Mas falha sempre qualquer coisa. No caso do site deles online, torna-se difícil encontrar as coisas porque aquela organização é pré-feita. Porque mesmo que eu consiga pôr a lista, depois o gestor das listas pré-feitas faz uma grande confusão daquilo tudo. Tem a ver com pequenos detalhes.
É complicado e para a
É
maior parte das
complicado.
pessoas é realmente, poderia ser um excelente ganho de tempo, mas fica a sensação que se perde mais tempo do que ir à loja e comprar. E essa é a sensação que me continua a ficar, mas é um tema que eu pessoalmente também vou voltar à carga para digamos, tentar perceber como é que poderemos até tentar tirar proveito.
Por causa do Extreme Couponing, nós temos falado dos cupões e os cupões vão começar a ser online. Agora, recentemente, um amigo meu referiu-me que no. Eu tenho miúdos, quem tem miúdos tem que. Está tramado, tem que acabar. Nem que seja uma vez por mês, eu vou ter que cair no McDonald's. E ele referiu-me que os bonecos, o McDonald's acaba por ser o maior distribuidor de brinquedos do mundo, porque aquilo. Os miúdos vão lá pelo brinquedo, convenhamos, não é?
Exatamente.
Não, mas. O próprio McDonald's já emite cupons online.
Sim, eu tenho aqui uns cupons de McDonald's para gastar até ao final do ano.
Online, ele emite-os online, nós imprimimos. Eu vi, como já tínhamos falado uma vez sobre os cupons do continente serem personalizados. Os cupons do continente, quando a pessoa perde os cupons, eles imprimem os cupons para a pessoa lá na própria loja os usar. E a semana passada meti um post fora do alinhamento relativamente ao Google. Agora passou-se-me. Google Offer, acho que é Google Offer, é isso. Google Offer Beta, em que, ou Google Offers Beta, que é basicamente é um esquema de cupons online. Relativamente isto, a questão das compras para nós é uma questão que já vimos que temos que fazer mais posts sobre isso, não é? Relativamente ao resto dos posts da semana, já falámos do basílico, já falámos de plantar o que comemos, dos consumos de eletricidade, de preparar a lista online e das limpezas, e é isto.
Para uma semana que tem um significado especial, que é vai fazer 6 meses que o Poupar Melhor está no ar,
Epá, não estou a
na
tomar
quarta-feira.
nota. Sério. Epá, parabéns, António.
É isso, parabéns, Álvaro.
Temos que dar
E
também os
uma
parabéns
semana.
ao João Neves, que nos ajudou aí nos primeiros tempos, ainda pôs uns posts. Espero que ele esteja a ouvir
Exatamente.
isto. Volta, João, estás perdoado.
Aos comentadores.
A quem faz os comentários, sim. A quem se tem aproximado de nós, pessoal, e a mim, que me sugerem alguns artigos e que não querem às vezes expor o nome, a quem nos envia os artigos por e-mail.
Exatamente.
Estamos quase lá para a
É um
semana.
marco. É
Para a
um marco
semana fazemos
para
6
conseguirmos esta
meses.
semana. Na quarta-feira, exatamente. Foi a 14 de setembro que fizemos o primeiro post. E portanto é na quarta-feira que, digamos, se cumprem os primeiros 6 meses de Poupar Melhor.
António, obrigado.
Boa noite, Álvaro.
Boa noite, António.